Você está ouvindo 7 Pontos.
Entre os varais que balançam na aldeia, entre as tendas e a fogueira, a cigana a dançar. Essa cigana que balança na aldeia é cigana feiticeira. O seu ponto eu vou cantar.
Salve, ciganos! Esse ponto é lindo,
ela,
né?
Lindo.
Aliás, tem tanto ponto lindo que a gente acaba não conhecendo,
é,
né?
É verdade.
Quando a gente procura, começa a encontrar assim e se assusta de uma forma positiva, de a capacidade de traduzir em palavras aquela sensação gostosa que as entidades nos trazem, né?
É, e como é importante, né? Como a palavra tem poder,
sim,
né?
Sim, claro. É um mantra.
É um mantra.
É um mantra.
Uhum.
Né? A engoma da casa é um mantra.
Sim.
Entende? A vibração acontece através da engoma.
É. Eu, por falar nisso, agora eu lembrei da história do carnaval. A gente vai falar de pecado, carnaval, liguei uma coisa a outra. Que coisa linda de novo o carnaval desse ano, né, Pai Mário? Você viu?
Vi. Ontem eu tive a oportunidade de assistir as duas primeiras escolas de samba. Depois eu não assisti mais. Assisti até a terceira, mas depois não fui mais assistindo, porque depois eu durmo, eu tenho uhum. sono, né? Então daí... E eu durmo sentado,
sei como é.
Em pé. Do jeito que for, eu durmo.
Ah.
É, então, ontem eu fiquei sentado lá assistindo para poder ver as duas primeiras e achei fantástico, maravilhoso.
Gente, tem homenagem a... Nossa, tem um carro alegórico, homenagem a Xangô.
Lindo, né?
Que o Xangô vai se erguendo assim. Começou a arrepiar, falei, gente. Maravilhoso. Teve uma comissão de frente da escola que foi, que é Iemanjá.
Uhum.
Meu Deus, que coisa linda, gente. E aqui em Curitiba também, né? A Imperatriz da Liberdade, a Mocidade, foi o pessoal do Pamareco, foi lá na Mocidade desfilar. A Imperatriz que esteve aqui também, que levou o Oxum pra passarela.
Né?
Gente, nós estamos... Os orixás estão sendo louvados.
E felizes com tudo isso, né?
Felizes.
Felizes, porque dessa forma também existe a divulgação.
Exato.
Entende? Então, a coisa é divulgar. É quebrar os paradigmas das mistificações e levar em frente, adiante, divulgando aquilo que é real, né? Aquilo que é verdadeiro.
É isso que a gente fala, como todo mundo tem o seu papel, né? Eu tenho o meu papel aqui falando... É, o carnaval e o pessoal que levou os orixás para a avenida tem o seu papel divulgando. O diretor, o Léo, que fez lá a história do Certo Zé, tem o seu papel divulgando no teatro. Os pais de santo, né? Papel fundamental e o primeiro deles, né? De fazer as suas giras, de levar a Umbanda. Todo mundo tem, cada um fazendo o seu. Você aí que vai divulgar o programa, que vai falar do programa para um amigo, que vai compartilhar esse vídeo. Todo mundo que faz um pouquinho
tem a sua
é importante.
Importância. Todos têm a sua importância.
Exato.
Né? Para justamente quebrar essa ideia, né? do errado. Né?
E o levar para a avenida,
uhum.
maior festa popular
sim,
do Brasil.
Do Brasil.
Colocar, o ano passado já, colocar Exu lá em cima,
uhum.
né? No carro, foi sensacional. Agora esse ano tá todo mundo lá. Tem Oxum, tem Xangô, tem Iemanjá. Coisa linda, gente. Eu nem era, dava muita bola pro carnaval, agora sou fã. Sou carnavalesca. E aí, a nossa conversa hoje ia ser, eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra entrevista.
Não, a gente fala rapidinho sobre o pecado, né?
Sobre pecado.
Pecado.
Que né? é pecado, afinal de contas? Foi o que decidiu, quer saber? O que é pecado?
A origem da palavra pecado vem de peccatum, que é do latim, e tem a sua raiz em peco, que significa tropeço, caída.
Entendi.
Entende? Essa ideia do peco. Então, o peccatum, ele acaba sendo ser a ação de você tropeçar. E o conceito judaico-cristão, ele traz isso na ideia de você quebrar qualquer ideia que vá contra os preceitos de Deus. Qualquer ideia que possa ir contra aquilo que Deus quer, acaba sendo um tropeço na tua vida. Se a gente para para pensar na Gênesis, né, nós temos lá na Gênesis, na teoria criacionista, Adão e Eva.
Uhum.
Deus fez o mundo em 6 dias e por último fez o homem do barro, assoprou lá no nariz dele, uhum, deu o fôlego da vida e fez com que o homem existisse, Adão, né? Se ele fez isso com Adão, por que que ele já não fez isso com a Eva também?
Não,
ele teve que tirar uma costela do Adão para dizer que a mulher é dependente do homem.
E outra coisa, só fez a Eva porque Adão estava muito sozinho.
Sozinho,
entende? Então a gente nasceu para servir, né?
Para fazer companhia.
É, para fazer companhia.
As mulheres nasceram, então já são, já não vão muito com essa ideia aí, entende? Porque se ele fez o homem de barro, por que que ele já não fez a mulher de barro também?
Sim.
Né? Uhum. Então teve que tirar a costela do Adão para fazer a mulher também. E ali, naquele momento, o que que aconteceu? Ele disse assim, olha, vocês vão ter todo o paraíso para vocês viverem, só não vão lá comer a maçãzinha porque é a fruta do pecado.
Uhum.
Vai contra a minha vontade.
Uhum.
Né? Daí quem que foi lá? A Eva. Mais,
sim,
uma vez, a mulher.
Né?
O Adão não pode ter tido a vontade de comer a maçã, teve que ser a Eva. A mulher foi lá, comeu a maçã e ela entrou em pecado. E é um pecado que desde a origem do mundo, segundo a Igreja Católica, né, nós carregamos conosco. Por isso que as crianças são batizadas, para serem lavadas do pecado original.
Uhum.
Por que pecado original? Porque é o pecado da origem de tudo. Entende? Aquele pecado que foi feito, aquela transgressão de uma ordem de Deus.
Uhum.
Né? E com o conceito judaico-cristão, isso foi se acentuando cada vez mais. Né? A ponto da gente encontrar no Êxodo, né, quando todos os judeus saíram do Egito e foram em direção à Terra Prometida, liderados lá por Moisés, chegou um momento que Moisés não teve mais como conter toda aquela turma. O que que ele foi? Fez? Subiu lá no Monte Sinai, recebeu as tábuas dos mandamentos da lei de Deus, né, através da sarça ardente, e depois desceu com as tábuas na mão, dizendo, ah, aqui estão as regras de Deus. Ele teve que utilizar esse artifício, eu acredito, para poder fazer com que aquelas pessoas pudessem obedecer naquele momento, porque deveria estar uma bagunça sem tamanho. Tanto que ele subiu para lá, o que que eles fizeram? Derreteram um monte de ouro e fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Não é?
Uhum.
Fugia de tudo que estava sendo falado, não conseguiam entender aquela coisa, daí houve essa necessidade de Moisés receber, digamos assim, essa primeira psicografia que a gente tem história, né? E apresentou para eles, olha, aqui está aqui os mandamentos de Deus.
E se você falar que Moisés não recebeu isso daí, é melhor não ir mais no terreiro, porque daí você vai dizer, não, a gente não fala com os espíritos.
Exatamente.
A gente não recebe comunicação.
Entende? Então,
foi, né?
foi pra, na minha opinião, como teólogo espírita, eu considero aquilo ali como sendo a primeira psicografia.
Sim.
De que você tem notícia, assim, nesse sentido.
Uhum.
Se foi psicografia, se foi pneumatografia, se foi pictografia, não sei. Mas foi uma escrita através dos espíritos ali.
Sim.
Entende? Nós temos essa possibilidade e condições de entender isso dessa forma.
Uhum.
Né? Então daí foi se carregando essa ideia de pecado. Sempre uma transgressão a uma ordem de Deus, a algo que vai contra Deus, né? E o pecado, ele tem duas características, duas formas de existir o pecado. Tem o pecado mortal, né? Que é aquele pecado que você comete e que, a partir daquele momento, Deus deixa de existir dentro de você. Esse é o conceito judaico-cristão.
Uhum.
Então, você está fadado ao fogo do inferno, naquele momento ali. Quando você desencarna, você vai para o fogo do inferno.
Uhum.
E daí nós temos o pecado venial, que não é tão grave assim, né? Que você tem o direito ao perdão e você vai para o purgatório quando desencarna, para que a tua família fique lá rezando por você, para amenizar as tuas penas e um dia você poder sair de dentro do purgatório.
Uhum.
A ideia judaico-cristã é essa,
judaico-cristã.
É essa que carrega com a gente.
Uhum.
Né? Agora eu te pergunto, Márcia, Deus, ser supremo, justo e bom, você acredita que ele se ofenderia com alguma atitude que a gente teria?
A ponto de nos punir.
Exatamente.
Desta forma, de você arder
no fogo do inferno
eterno. A gente precisa repensar.
Então eu fico pensando seriamente sobre essa questão, porque eu penso assim, Deus é força suprema, né? A ofensa, o rancor, a mágoa, são sentimentos humanos. Deus, como ser supremo, ele não teria esses sentimentos.
Sim.
Então, exatamente, ele vê que você errou, ele olha e diz assim, tudo bem, você errou. Uma hora você vai acertar.
Uhum.
Ele não vai se ofender. Então, você não deve pedir perdão a Deus, né, por um ato que você cometeu de forma errada. Você tem que pedir perdão a você mesmo, por você ter feito aquilo com você. Porque quando você agiu contra alguém, antes de agir contra alguém, você estava agindo contra você mesmo, contra os teus princípios. Os teus princípios espirituais que estão já guardados dentro de você, uhum, diante de todas as reencarnações que você teve. Entende? Então, quando alguém diz assim, posso até pedir perdão a Deus. Não é para Deus que tem que pedir perdão, gente. É para você. Você que está tendo essa ideia. Não é Deus que está te enfiando isso na cabeça. Né?
É. E a gente entende que foi necessário que existisse esse Deus lá no Velho Testamento, porque a humanidade não tinha regra nenhuma, né?
Nenhuma.
A gente vivia numa época que eu quero a sua casa, mato todo mundo, que os reis invadiam.
E vou tomar posse ali, exatamente, era assim.
Que eles passavam pela plantação, eu quero esta mulher, e pegavam, e levavam, e violentavam a mulher, e devolviam ou não devolviam, que era uma época sem lei.
Sim, era uma coisa que não tinha cabimento uma coisa assim, e não tinha lei para poder seguir,
exato,
não existia punição em cima disso.
Aí precisou vir esta figura deste Deus bravo, punitivo, que dizia, não, isso aqui está errado,
sim,
vocês não podem fazer, porque vocês não, o que vai acontecer? Vocês vão para o inferno.
Sim.
Medo, né? Um Deus que...
Um Deus que castiga.
Que castiga.
Exatamente.
Era necessário? Era.
Daí o que aconteceu? Depois de Moisés, nós tivemos a vinda de Jesus. Grande Espírito que reencarnou na Terra, né?
Sim.
Trouxe mensagens maravilhosas justamente contra essa ideia de um Deus punitivo, mas de um Deus de amor, um Deus Pai. Porque todo pai quer o bem do seu filho.
Exato.
Né? Seja pai biológico, seja pai adotivo, seja pai de santo, né? Até pai de pet.
É.
Não é?
Uhum.
Então, todo pai, ele quer o bem do seu filho. E Jesus trouxe essa ideia de um Deus de amor, um Deus de perdão. Se arrependa do que você fez, daí entra naquilo que eu falei agora há pouco. Peça perdão para você. Quando você se arrepende, você pede perdão para você e você se perdoa.
Sim.
Automaticamente você está em paz com Deus novamente. Entende?
Essa coisa de não existe perdão, né? O que você fez não tem perdão. Tem, gente, sempre tem. É isso que a,
sim,
gente precisa entender. Não existe pecado eterno e você vai arder no fogo. O inferno já é uma coisa que a gente precisa reconversar.
Exatamente,
também.
Exatamente,
né?
Então, daí depois, passados alguns bons anos, né, nós entramos na Idade Média, onde, novamente, o inferno foi sendo feito aqui. Porque se alguém transgredia alguma regra da igreja naquela época, o que que ia? Vai queimar
na fogueira.
Vai queimar no fogo do inferno. Mas antes de você ir para o inferno, nós vamos ter que tocar fogo aqui na Terra.
Exatamente.
Né? Antes de
fogueira.
Você queimar no inferno, nós te queimamos aqui. E jogavam a pessoa lá na fogueira e vamos arder no fogo da fogueira. Porque você é bruxo. Só porque as pessoas tinham uma mentalidade um pouco mais aberta.
E aí, eu vou te falar, os pais de santo todos provavelmente foram queimados na fogueira. Né?
Sem dúvida.
Hoje, gente, eu sempre falo, hoje a gente estava queimando ou sendo queimado.
É.
Né? Já que a gente está aqui muito na espiritualidade, provavelmente a gente foi queimado, gente.
Olha, se eu era assim do jeito que eu sou hoje, eu acho que eu fui umas par de vezes para dentro da fogueira, viu?
Era uma pessoa...
Acho que eu gastei alguma lenha aí comigo, viu?
Era,
não, mas era assim. É. Então acontecia dessa forma, era uma punição.
Sim.
Por que o fogo? Porque o fogo queima, o fogo machuca, né? Então daí essa associação da questão do fogo do inferno e queimar, né?
E aí também esta mudança da questão pecado,
sim,
né? Porque você queimava no fogo do inferno porque as mulheres eram queimadas no fogo do inferno porque elas sabiam fazer um chá de hortelã e sabiam que chá de hortelã curava dor de barriga.
Uhum.
Então você era uma bruxa, ser bruxa é pecado.
Uhum.
Hoje as benzedeiras Hoje as pretas velhas, hoje as mães que sabem fazer chá, sim, hoje as mulheres. Então, o que é pecado foi mudando ao longo do tempo.
Foi mudando ao longo do tempo. Uhum. Junto com a evolução da humanidade, a questão de pecado também foi. Mas ainda se mantém forte até hoje, né?
Pois é, mas hoje, o que é pecado? É. Porque há muito pouco tempo atrás, tantas coisas eram pecado, tantas coisas não se podia, uhum, né? Tantas coisas eram julgadas. Eu não sei se você tem essa visão também, mas eu acho que o mundo evoluiu absurdamente.
Bastante.
Está cada vez melhor.
Bastante.
Você está ouvindo 7 Pontos.